Eu aceito. Peraí. Aceitei? Já aceitei, sim, senhor. Aí está. Estava difícil.
Olá, tudo
Então,
bem, Gonçalo?
tudo? Está tudo
Está tudo
bem?
bem? Estás-me a ouvir bem?
Estou, sim.
Boa, boa, boa.
Espetacular. Então.
Estava a tentar aqui entrar, acho que eu sou novo aqui na era digital, sobre isso. Está bem.
Não, que eu também estava aqui, nem reparei que tu tinhas entrado, se não tinha-te feito o convite.
Sim, epá,
Mas.
acho que já estava a pedir o convite, mas pronto, eu já tinha feito o pedido, mas tudo bem. É um hábito.
Ora bem, Nuno, como é que estamos? É a primeira vez que falamos, não é?
Exatamente.
E há isto para enquadrar o pessoal. E há um propósito aqui.
Exatamente.
E já foi anunciado, e depois vamos dar mais novidades à frente, também com o restante pessoal. Mas o Nuno, eu, com o Clube Finanças, o Pinheiro da Credível, e o Sérgio Rodrigues da Meu Capital, estamos a fazer um projeto presencial. Vamos fazer, espero que tudo corra bem até lá. E já demos as novidades, mas não demos
Tudo.
todos os exatamente todos os insights precisos para vocês estarem a par. Mas pá, vai ser espetacular isto. Vamos falar também um bocadinho desse projeto, assim, pôr um bocadinho os pontos nos is, mas depois os insights mais detalhados vão ser com o resto da malta. E pronto, o que é que eu tenho planeado para hoje? É uma conversa, como viste no título, uma conversa completamente descontraída sobre dinheiro. E se calhar começaríamos para entrar aqui aqui no flow, não é? Eu começaria a perguntar quem é que é o Nuno e como é que começaste no Instagram a falar sobre o que falas de hoje em dia, porque ouvi numa publicação tua mais recente que falaste sobre liberdade financeira. Portanto, quem é que era o Nuno antes das redes sociais e quem é o Nuno agora, de hoje em dia?
Muito bem, muito bem. Pronto, epá, já, pronto, nas redes fora é igual, não é? Portanto, só agora é que criei as redes sociais. Pronto, pá, tive 12 anos na banca, portanto, trabalhei no banco em Portugal durante muito tempo, onde fui gestor premium a grande parte dos anos, onde geria carteiras, obviamente, investimentos, de poupanças, mesmo ajudar a parte do movimento aqui dos créditos também, portanto, envolvia já aqui não, muita matéria de finanças, não é? E acho que foi aí que me fez explotar. Ou seja, já trabalhava fora das redes, o Finanças Complemento surgiu este ano, portanto, ainda é um bebê. Porquê? Porque surgiu a necessidade de ter algo, portanto, os meus clientes procuravam-me. E eu tinha o meu LinkedIn e pouco utilizado. Então foi um bocadinho por essa necessidade. Portanto, o Nuno trabalhou na banca há 12 anos, sou também empreendedor, portanto, saí em 2019 do banco, abri vários negócios de vários setores, e depois voltei aqui à parte de intermediação de crédito, o qual faço parte também daqui da equipa da Credível, com o Pinheiro, onde me desafiou na altura e fez muito bem para voltar a este meio. Já há 3 anos e meio, quase. E então, pronto, abracei o projeto e voltei aqui à área de crédito, que digamos assim é o core, não é? É o core do nosso core business. Descobri a parte de liberdade financeira. Portanto, ao longo de criação daqueles projetos, como eu disse, em várias áreas, tenho aqui tanto a área do turismo, tenho uma lavandaria, temos a área de transportes também com Ubers. Pronto, temos aqui várias situações de investimentos também em casas. Então, obviamente, com isso tudo fui-me apercebendo que conseguiria controlar o meu tempo e ter a tal famosa frase, a liberdade financeira. Para mim, a liberdade financeira é algo muito, muito direto, portanto, é controlar o nosso tempo com qualidade de vida. É esse a minha missão, o meu objetivo de vida: ter tempo para mim, para a família, ter tempo para lazer, que é muito importante, eu gosto bastante. E então, vem um bocadinho aqui ao encontro também da página do Finanças Complemento. Portanto, está tudo interligado. Mostrar também aqui o meu caminho, mostrar aqui a experiência que eu também já tenho desses anos. Em termos do Nuno Pimenta, antes disto, Estudei fora, portanto, tirei o curso de gestão de empresas na Inglaterra, onde comecei a minha caminhada de empreendedor, um bocadinho foi nessa altura, com 21 anos. E pronto, foi que senti o cheirinho que era ter aqui alguma responsabilidade do negócio. Posso depois falar sobre isso mais tarde. Mas pronto, estive fora e voltei para cá, entrei no banco, fiquei por cá esses anos. E em 2019 embarquei nesta viagem de empreendedorismo neste país, que é algo
Desafiante.
bem. Para não dizer outra coisa, para não dizer outra coisa.
Vamos ser simpáticos desta lado, vá.
Exatamente,
Isto é muita informação, Nuno. Deixa muita informação. Vamos puxar aqui um bocadinho atrás e vou pegar naquele primeiro tema que foi dentro do da quando trabalhavas na banca. Disseste, se não me engano, que eras um dos responsáveis por. Tinhas as poupanças das famílias e também eras um dos responsáveis para aplicar essas poupanças. Isto eu percebi bem, certo? Era assim
Sim,
a.
gestor, pronto, premium, então gestor de classe média alta, portanto, gere-se a carteira como um todo, não é? E filhos também, como é óbvio, poupanças dos filhos, família direta também, portanto, temos.
Queres-me falar mais um pouco disso? Porque. Qual era, isto foi há quanto tempo atrás? Quando é que iniciaste? Disseste que
Foi até 2019,
trabalhaste?
portanto, saí em 2019, gestor, talvez a partir de 2013, foi por aí.
2013. E qual
12.
é, qual foi a principal motivação, ou qual era, neste caso, a principal motivação, e também qual era o principal mindset em 2013? Comparativamente agora em 2023, literalmente 10 anos passados, o que é que sentias em termos destes temas de investimentos, aplicações em instrumentos financeiros, poupança? Qual era o que é que viste dentro da tua experiência na banca e dentro desses, sendo tu gestor prémio, qual foi a evolução, se houve alguma na tua experiência, se houve alguma no mindset dos portugueses?
Aliás, eu diria mais. Eu mudei a minha perspectiva de investimento de tinha clientes que tinham negócios, como natural, empresários, e foi a partir de 2013 que me apercebi, quando comecei a gerir carteira de cada cliente, o que é que existia, o que é que nós também tínhamos para proporcionar aos clientes em termos de instrumentos financeiros. E potenciar o ganho em vez de só numa conta poupança ou num depósito a prazo dentro do banco, que na altura não pagavam, assim, estamos a falar se calhar à volta de 2%, 1,5%, 2%, 3% no máximo. E eu fui ganhando, ou seja, à medida que ia ganhando conhecimento, que tinha de o ter, portanto, para apresentar um produto dentro, obviamente estamos a falar dentro do universo do banco, mas tinha que ter esse conhecimento destes produtos que estão a ser comercializados, estamos a falar aqui de fundos de investimento, de ações, e de outro tipo. E foi aí que eu fui fazendo essa caminhada e fui-me percebendo que à medida que ia ganhando esse conhecimento e apresentar aos meus clientes para ter a rentabilidade e o controle dessa evolução da carteira de investimento do meu cliente, e estamos aqui a falar já de valores bastante, bastante simpáticos, fui-me percebendo e ganhando conhecimento ao mesmo tempo e fui ganhando esse tal bichinho que cresceu, foi crescendo em mim e eu próprio, na altura, brincava um bocadinho aqui às ações, comprava uma ação, pronto, aqui e ali dentro do próprio banco também. Que é caríssimo, mas nós tínhamos algum desconto. E fui
Não
também
havia
brincando dentro da
corretoras,
partida.
não é? Nessa altura não
Nessa
havia corretora.
altura, não, havia banca rugosa, pouco mais, não havia qualquer tipo de.
Era só bancos físicos e não havia essa popularidade que é hoje
Sim,
das corretoras.
não, era pouco, era pouco. Fui ganhando e eu próprio fui replicando à minha maneira, também adequado ao meu perfil, porque eu fazia perfis de investidor todos os dias. E então adequei também o meu perfil e fui fazendo depois a minha caminhada. Então foi interessante fazer esse caminho junto com os meus clientes até me perceber que eu já estava a fazer, já tinha a minha roda também a funcionar em termos de investimentos financeiros. O que mudou foi o meu mindset em termos de como um todo, não foi só a nível de investimentos financeiros, portanto, isso foi evoluindo, ganhando mais conhecimento em termos de produtos financeiros. Mas o que mudou de 2013 para 2023 foi mesmo o mindset que eu já tinha o bichinho desde que estudei, que gostaria de ter os meus projetos e fazer o meu caminho. E deu-lhe o estalo, vá, digamos assim, em 2018 para 2019, aquela crise, se calhar da meia-idade, ou da empresa, talvez tinha sido a crise da empresa, e foi aí que deu-lhe o clique e disse: pá, eu agora, ou não é. Portanto, mas esse acompanhamento, esse da parte de investimento, instrumentos financeiros, foram evoluindo, foram crescendo à medida que eu ia gerindo a carteira dos meus clientes. Sim.
E nesse caso, quando falaste da liberdade financeira e agora também fazendo a conexão direta para aqui, para aquilo que é o Nuno de hoje, depois descobrires a tão famosa liberdade financeira, tu disseste, tu antecipaste aquilo que eu ia te perguntar, o que é para ti a liberdade financeira? E tu disseste que é tempo, é ter tempo, é comprar tempo, e entre aspas, comprar tempo, obviamente. Era uma pergunta que eu ia fazer e tu antecipaste e eu posso complementar mais um bocadinho. Não sei se tu achas, daquilo que tu vês e daquilo que tu já descobriste do tema liberdade financeira, se as pessoas esquecem-se, ou neste caso, uma expressão que eu gosto de colocar aqui, que é perfeita, é metem a carroça à frente dos bois. E o que isto quer dizer é que há um ciclo em que primeiro, né, ou um processo, que dentro desse processo há passos que eles devem considerar primeiro. Por exemplo, neste nosso projeto que nós estamos a fazer, nós vamos ter um processo de organizar as finanças pessoais dessas pessoas, ver após isso os créditos que eles têm, renegociar esses créditos, renegociar as taxas de juros aplicadas, sendo variáveis ou fixas, renegociar esses créditos, melhorar a situação de endividamento desse português ou dessa portuguesa, e depois passar para os investimentos. E quando aqui falamos de liberdade financeira, muita gente inverte isto, ou seja, mete a carroça à frente dos bois, ou seja, o que é a carroça? É os investimentos e os bois são aquilo que é organizar as finanças e também
E melhorar parte de crédito.
começar a amortizar as dívidas. E tu falaste aí uma coisa que vou juntar isto na mesma pergunta para ti, que é: começaste a criar vários negócios. Falaste da lavandaria, já vamos lá, porque eu, por acaso estou interessado. E falaste noutro, recorda-me, que tens agora da escala, investimentos em
As casas,
imobiliários,
sim,
não é?
tenho misto, tenho de híbrido, tenho arrendamento normal, tenho
E depois o terceiro.
de turismo e depois
E
transportes.
transportes. Ok. Portanto, o Nuno fez. O perfil do Nuno foi passar primeiro por criação de riqueza para depois passar para a multiplicação. E o que eu vejo hoje em dia na liberdade financeira, ou pelo menos o que, de uma forma generalizada, não são todas as pessoas assim, é que elas querem primeiro, vêm perguntar ao Gonçalo que tipo de investimentos posso fazer para alavancar aquilo que é o meu património, alavancar de uma maneira racional, mas para atingir mais rápido os nossos objetivos. Ou seja, eu acho que há aqui um processo, não sei se achas o mesmo e se concordas comigo e se achas que isto generalizando é uma coisa que vai contra aquilo que é o tema liberdade financeira, porque existe este caminho com várias etapas. As pessoas começam primeiro com os investimentos em vez de começar primeiro com a organizar as suas finanças e a tirar as suas dívidas dentro das suas finanças. Porque tu começaste com negócios, depois criaste os negócios, depois deles trazerem de cash flow, utilizas esse cash flow pessoal para os teus investimentos, para esses investimentos multiplicarem e sim alavancares aí de uma forma racional aquilo que é. Neste caso, encurtares o teu tempo para a liberdade, para atingires a tua liberdade financeira. Não sei o que é que tens a opinar sobre isso, se vês também as coisas como eu.
É assim, eu hoje em dia, depois de mais aqui parte do que eu faço mais no dia a dia, eu tenho colaboradores, tenho um protocolo com uma empresa que faz programa de colaboradores na área financeira e eu dou apoio pronto, muita gente. Estamos a falar aqui da Lloyds, da Cisco, da Adidas, por aí fora, pronto, colaboradores dessa empresa. E o que eu noto, eu faço sessões diárias, passo o dia nisto, falar de finanças e dinheiro, é muito bom, e empreendedorismo, adoro, adoro. Então, o meu foco é em empresas. E a dificuldade que eu acho é mesmo isso que estás a falar, que é, ok, que é que, qual é a forma mágica de eu ter já, eu quero já a liberdade, o que é que tu me digas, o que é que eu tenho que fazer para ganhar dinheiro, para mudar de vida, para ser sustentável, pronto. Ou seja, não, é mesmo isso que estás a falar, há um processo, e é isso que eu explico também sempre quando estou a falar. Lá está, não podemos só falar de créditos, não podemos só falar de empreendedorismo, não podemos só falar só de finanças pessoais. Eu acho que isto tudo está interligado, é por isso que eu gosto de falar aqui como um todo. E depois partimos aqui às fatias. Mas começar sim de finanças pessoais, é isso que o foco tem que ser aí. O que noto é que a pessoa lá está, tem o dinheiro e quer já atingir a liberdade financeira, quer já rentabilizar. Não quer dizer que com isso não possa ser possível. A questão é, esse dinheiro está destinado para o investimento, para o negócio, seja qual for, e está estruturado, temos finanças pessoais, ou seja, temos orçamento familiar, já está tudo controlado, o fundo de emergência, o tal famoso também fundo de emergência, nós temos isso também feito 6 a 12 meses, está ali tudo certinho. E eu depois tenho este capital que quer investir no negócio, seja online, seja presença, pronto, físico, que nós possamos alavancar o nosso capital. Faz sentido. O que noto é que estás a falar e bem, porque eu faço isso todos os dias, hoje que eu estiver, agora tenho aqui o dinheiro e eu quero já investir. Pimenta, fala, diz-me como é que eu posso investir e ganhar dinheiro. E a minha pergunta volta sempre à base. Ok, então como é que está o teu orçamento familiar? Está controlado? Não está? Quanto é que estás a sacar, digamos, dos teus rendimentos? Não é? Que rendimentos é que tens? Que percentagem do teu rendimento estás a alocar para o teu fundo de emergência, se não está construído, e para esse fundo de investimento, vá, digamos assim, por assim falar. E é isso que se nota, que é uma pessoa. Ouve-se falar muita coisa, nós estamos aqui a falar também do tema e vamos ajudar pessoas que eu acho que vai ser incrível. Acho que ainda não falámos sobre isso, mas acho que vai ser uma coisa extraordinária. Estamos aqui a criar em conjunto, e acho que as pessoas vão ver realmente o que é que, primeiro passo 1, 2, 3, 4 e por aí fora,
Exatamente.
vai ser fantástico, porque nota-se muito isso. É eu, por onde é que eu hei de começar? Quero um negócio, como é que eu hei de começar? Quero liberdade financeira, como é que eu hei de começar? Quero atingir o FIRE, não é? Que hoje em dia também fala-se muito do movimento
Exatamente.
FIRE, e tu também sabes, falas muito disso e sabes perfeitamente como é que funciona. Agora descobriu-se o FIRE, então agora está tudo doido do FIRE, pronto. Ou seja, tem que haver aqui uma estrutura, pronto. E acho que aos poucos nós vamos chegando lá, só que lá está, tem muita gente, então temos que ir com calma, não é? E estes lives, este tipo de informação ajuda bastante as pessoas a estarem informadas e perceber que não é assim, até pode acontecer, não é? Eu de repente tenho uma oportunidade de negócio excelente, né? Eu pego naquele dinheiro, até pode correr bem, mas isso aí é um jogo muito arriscado. Claro, não é?
Exatamente.
Pode correr mal. E se correr mal, o que é que vamos fazer a seguir? Qual é o plano?
Exatamente.
Não é? E uma coisa que eu aprendi como empreendedor, e acho que todos os empreendedores sabem que tem que existir o plano o A, o B, o C, o D, vai o cenário todo. Okay? Cenários 1, cenário 2. Fazemos 30 cenários e mesmo assim aparece alguma coisa que não estava planeado. Portanto, e temos que nos desenrascar, não é? Como tipo, o bom português. Isso é logo das primeiras lições. Ou seja, mãos à obra, temos um negócio, ok, agora tenho um negócio. Então, e se faltar alguém? Então, isso, não é? Dependemos de pessoas. Então, se eu não, se aquela pessoa doer a barriga, não vai amanhã trabalhar. Como é que é? Não é? Isto tem que estar tudo sistemado, não é? Sistematizado para não falhar. E se falhar, quem é que vai? Vamos nós. Isso é que é super importante. Mas pronto, mas isto para dizer o quê? Que é esta estrutura toda que existe, que tem que existir, para que as coisas depois corram melhor. Não quer dizer que o investimento é sempre arriscado, não é? É uma gestão de risco. Não existe aqui o não é? Isto não é risco, não é, há risco, não há risco. Não há sempre risco. Tudo há risco na vida, não é?
Exatamente.
Portanto, não é, não é, portanto, é a gestão de risco. Nós temos é que gerir o risco, não é? Tentar controlar ao máximo o risco do negócio. Então, temos que voltar sempre à base. A base é sempre estruturar as coisas. Créditos, se houver créditos, então, fantástico. Assim, a parte dos créditos é um tema que também vamos tocar e bastante. E é É importante perceber o quê? Nos créditos não quer dizer que o crédito seja, eu também já falei sobre isso e falo quase todos os dias, que há o chamado crédito bom e o crédito mau, não é? E fala-se também hoje muito. Assim, o crédito não tem que ser todo mau, não é? Nós vamos estruturar, renegociar o crédito, mas nós podemos, através do crédito, alavancar-nos para depois investir, não é?
Exatamente.
Também
Sim.
o Pinheiro, por exemplo, fala bastante nisso e bem, e é fantástico, não é? Ou seja, nós podemos usar o crédito para nos poder alavancar. Portanto, eu acho que isto tudo tem que haver estrutura, tem que haver conhecimento e total gestão de risco. Pá, eu acho que é
Eu acho que as
fantástico.
pessoas, a maior parte delas, porque estamos a falar de uma população em que um acompanhamento para a live já agora, parabéns, Júnior. Estamos a falar de uma população em que quase 50, ou acho que conseguimos chegar aos 50%, não pagam IRS. O que é que isso quer dizer? Rendimento mínimo. E portanto, essas pessoas que têm o um rendimento mínimo. Algumas conseguem poupar, outras não, mas vamos focar naquelas que conseguem poupar. Essas pessoas que conseguem poupar olham para os investimentos como algo cheio de risco, algo como casino, não é? Seja ele qual for,
Um jogo.
imobiliário, bolsa de valores, seja ele qual for. E quando olham, quando vêm com essa conversa de ah, não, Gonçalo, porque é muito arriscado, tenho medo de perder dinheiro. E como tu disseste, eu lembrei-me de ter esta conversa por causa daquilo que tu disseste, que tudo na vida é risco. E vocês, o que eu respondo a essas pessoas é que vocês estarem parados, só o facto de estarem parados, não fazerem nada, vocês já estão a perder dinheiro. Portanto, isso também é risco. E é uma das coisas que vou falar no próximo dia 27, que vou ter aí um webinar gratuito e vou consciencializar as pessoas para este facto. Há muitas coisas que as pessoas não sabem que, estando paradas, há muitos factos de que as pessoas, estando paradas, as pessoas estão a perder dinheiro. E não é só perder o dinheiro de estarem paradas, é o perderem dinheiro de estar paradas e de perderem os ganhos do investimento. Ou seja, é um custo-oportunidade muito grande de estarem paradas. E já que estamos a falar nesse processo, começámos a falar nesse processo e tu começaste a falar de risco, concordaste comigo em que tem que haver esse passo a passo e esse passo a passo tem que ser hierarquizado. Vamos voltar para os negócios. Ou seja, já que gostas de falar, vou-te pôr a sorrir. Tu disseste que tinhas uma lavandaria. Como é que isso surgiu? Porque eu olho para as lavandarias com bons olhos. E maus olhos. Maus olhos por causa da extrema concorrência e de bons olhos porque aquilo acho que tem um bom ROI, certo?
Sim, é assim. Nós estamos aqui a falar. Eu tenho uma lavandaria com engomadoria e onde tenho pessoas a trabalhar, pronto, e que fazem, ou seja, temos entregas também de roupa, então é lavandaria, engomadoria e tenho também a parte da costura. Pronto, falaste bem, tem que ser muito bem trabalhado para ter um bom ROI. Como é que surgiu? Portanto, nós temos casas e temos guest houses em Cascais, em Carcavelos e temos em Sintra. E então eu gastava um balúrdio na altura só em lençóis e toalhas. Portanto, a lavandaria não costumava ir, era o cliente VIP, entrava lá na loja, aquilo era, pronto, era para amanhã logo os lençóis e as toalhas, aquilo era uma loucura. Era um valor assim absurdo. Então surgiu a necessidade, pronto, eu comecei a fazer contas, né, claro, e perceber que se calhar abrindo eu próprio uma lavandaria, portanto, conseguiria, além de absorver os custos todos que eu tinha, conseguir tornar um negócio novo. Pronto, se eu quero um negócio, eu não preciso. Não, não. Eu passava minhas camisas, ninguém acredita, os meus amigos ninguém acredita nisso, mas a minha mãe sabe que sim. Eu passava minhas camisas no banco, sempre ao domingo, passava as 5 camisas para a semana, ok? Mesmo que houvesse feriado, que eu já ficava depois para segunda-feira. Mas não percebi mais nada de roupa, pronto, ok? E eu, quando iniciei a abrirmos a loja, era para experimentar, ver se efetivamente. E pronto, tínhamos alguns clientes, e estamos aqui na zona da Oeiras. E começámos a perceber pronto, tentar, obviamente, criámos uma imagem, entregámos flyers, Facebook, Instagram, aparecemos no NIT Oeiras, também foi bastante engraçado, as pessoas começaram logo a ligar mais para nós e tudo. E também, quem é que precisa de roupa quando está estamos fechados em casa, não é? Portanto, entrou o Covid e disse, pronto, este negócio foi engraçado enquanto durou. Portanto, estamos aqui a falar, porque ninguém, como eu costumo dizer na brincadeira, ninguém estudou por uma pandemia. Eu, pelo menos, não lembro de ter estudado por uma pandemia. Cenários, pandemia não. Entretanto, as pessoas estão em casa, a última coisa que querem é a roupa, não é? Estamos em casa. Pronto, só que depois havia, obviamente, as pessoas não queriam fazer duas coisas, era passar a ferro, lavar roupa, passar a ferro, mas especialmente passar a ferro, e comida, né? Então começaram, foi o boom das entregas da comida e foi o boom de entregas da roupa. É, foi um fenómeno engraçado.
E ainda se
Só que,
mantém?
entretanto.
Esse boom ainda se mantém? Ou foi o
Sim,
boom e já está a começar?
houve o pique e manteve-se. Temos sempre alguns clientes, sempre alguma rotação, que é natural, não é, de qualquer negócio, mas manteve-se. Não houve depois o decréscimo, manteve-se, deu continuidade. E, entretanto, percebemos que havia. Foi logo ali um choque muito grande porque eu não estava preparado para entregas, estava a tentar perceber ainda se havia necessidade de haver entregas ou indo sempre à loja. Só que de repente o Covid veio, então tive que entregar. Então fui a fazer as entregas. Na altura foi engraçado. Portanto, eu conheço os meus clientes todos de início devido a essa situação. Pronto, então foi com essa necessidade, mas foi giro e está a ser muito giro porque, entretanto, já temos, obviamente, pessoas a trabalhar connosco, isso é muito gratificante. E gosto bastante, vou lá praticamente todos os dias e faço a gestão, tanto à distância como também presencial, eu e a minha mulher. E então foi giro perceber que o negócio não era bem a minha área, mas foi engraçado perceber, este bebé nasceu assim, deu o boom e hoje em dia é sustentável e bastante rentável. Tem que ser bem trabalhado porque obviamente temos aqui as especificidades do negócio. Que estamos a falar aqui de packs de roupa, tem que ser bem controlado, que é para, obviamente, manter aqui a rentabilidade. Pronto, já são pormenores do negócio. Mas foi assim que nasceu. Mas não foi todo, não era um sonho meu ter uma lavanderia. Existem depois aquelas lavanderias self-service, não é? Só exclusivas, pronto. Alguns têm, já tive aqui algum protocolo que tem a parte de guiadoria, mas aquelas automáticas de self-service, pronto. Isso aí já é um negócio diferente, porque, pronto, estamos a falar só de ir à
Eu
loja, um
pensava que tinhas
familiar.
essa, eu pensava que era essa,
Não,
mas
não, não, não,
apanhaste-me de
não. Eu
surpresa.
pensei na altura fazer isso, mas depois a necessidade era tanto de lavar como de passar. Portanto, e depois havia, ou seja, depois a logística de ter. Há sítios, há lavanderias que têm, que dá para montar a parte de guiadoria, mas depois as lojas são pequenas, depois não tem espaço, ainda bem que não fez isso, porque depois era o espaço de guiadoria, normalmente uma loja dessas é mais pequeno. Depende, obviamente, da loja, quanto maior a loja, mais cara é. Então foi por isso que eu optei. Tem máquinas, à mesma. Só que funciona, não é self-service, é tradicional.
E há
Tem
quanto tempo
colegas
tens
lá.
a loja?
Há 4 anos.
Há 4 anos e está a correr super bem.
Sim, até agora. Felizmente.
E
Felizmente.
o caso dos transportes? Tens ainda o outro negócio
Transporte, sim.
nessa área?
Sim, tenho Ubers. Isso também foi um negócio desde o início. Começámos com um carro, para perceber também se funcionava. Porque também nós temos transferes também com as casas e isso. Então foi também está um bocadinho interligado com o negócio das casas, portanto, da parte aqui do aluguer. E então começámos com um, portanto, neste momento temos 4, da parte dos Uber. É interessante o negócio do ponto de vista da gestão, ou seja, não existe aqui muito trabalho, aquilo é tudo plataformas, portanto, existe automatismo, portanto, chega. À semana, até se faz as contas à semana, e consegue-se trabalhar, sei lá, X horas por dia com este negócio. O que existe, pois, é outro tipo de problemas que cada um tem os seus, não é? Mas, nomeadamente, motoristas, os próprios carros que dão aqui bastante despesa. Se há alguém que tenha negócio da Uber, sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar. Mas também, bem trabalhado, também. Tem uma rentabilidade bastante interessante. Agora, estamos sempre, existe uma variante grande que é a parte dos carros, não é? Principalmente dos carros. Portanto, se o carro varia, tem um problema qualquer grave, é complicado, porque depois estamos a
Não
falar.
existe
Diz?
muita concorrência nessa área.
Não, a concorrência que existe, mas existe muita procura. Não. E há sempre, lá está, há sempre rotação. Há empresas à venda todos os dias, há pessoas que desistem do negócio, há tudo. Há tudo. Não. Não existe aqui
Então
qualquer
estamos a
tipo.
falar quase de uma Amazon, de uma Microsoft e de uma Google dentro do setor cloud. Em que aquilo o mercado é tão grande que eles tentam a competir por preços. Aquilo eles só estão a adquirir, a investir na aquisição de clientes. Nem estão a. Ou
Sim.
seja, é o mesmo que se passa quase nessa área
Sim,
de Uber,
exatamente. Sim,
não é?
sim, sim. Exatamente.
Nuno, já que tu tens essa parte dos negócios, tu utilizas esse cash flow pessoalmente para depois investir?
Não, eu tenho um rendimento que retiro dessa empresa, porque essa é uma das empresas, e esse rendimento é o que eu utilizo para pessoal, ou seja, para investimento depois a nível pessoal. O resto fica capitalizado na empresa, para este cenário histórico que estamos aqui a falar, e eu gosto de ter a empresa capitalizada para e não utilizar, acho que isso é um erro primário. Nós muitas vezes pensamos que o dinheiro da empresa é dinheiro nosso, não é? Então misturamos aqui um bocadinho as coisas. Então é importante esse cash flow existir do lado da empresa, mas claro, nós temos que retirar o nosso rendimento, que pode ser fixo, pode ser variável, pode haver aqui, pode ser em forma de vencimento, é uma questão depois de cada um gerir da melhor forma. E esse capital, sim, pois utilizo tanto para como gastos, não é, pessoais, portanto, para mim, e para investir, uma porcentagem.
O que quis dizer é, lá está, esses cash flows não é os cash flows da empresa, mas sim cash flows de várias fontes de rendimento que tu tens. Ou seja, um cash flow da tua empresa da lavandaria é o teu salário, sim. Um cash flow da tua empresa de transportes é o teu salário. Portanto, esses cash
Uma
flows tu
parte.
utilizas para, exatamente, uma parte, tu utilizas para alocares aos teus próprios investimentos. E a minha pergunta é, qual é o teu perfil de investidor, não? E se tens aqui, há quanto tempo investes? Como investes? E qual é o teu objetivo? Acho que já sabemos a resposta, que é a liberdade financeira, não
Claro. A liberdade financeira, para mim, eu vejo como um todo, não vejo só com os produtos e não só com a rentabilidade desses produtos. Eu vejo como um todo, como um negócio, como disse, a liberdade do tempo.
é? Ora.
Portanto, tudo que engloba a liberdade de tempo, eu acho que é interessante investir, não é? Claro que estamos sempre à procura da rentabilidade. Eu tenho um perfil equilibrado, não é? Eu acho que está ali, eu gosto de arriscar de produtos mais alavancados, mas também gosto de ter ali a base, vá, entre aspas, em ETFs, esse tipo de produtos, que nos dá mais estabilidade na carteira. Também tenho as cripto, também gosto de andar ali a comprar. Não vendo, só compro. Sou a longo prazo, sou investidor a longo prazo.
Mas esses
Mas.
produtos, desculpa, antes de continuar, esses produtos alavancados são quais? Tens
Não, ações,
os ETFs?
meritamente ações, sim, meritamente ações, sim.
Ah, mas não alavancados do próprio termo alavancados,
Não,
é
não,
para
no
ti.
mercado, no sentido de comparativamente ao. Ou seja, estamos aqui a falar de ETFs, tem sempre mais estabilidade com uma ação, não é? Numa empresa, digo eu, não, mas acho que
Sim, sim.
é a forma como olho. Portanto, tenho a base de ETFs, meritamente depois ações, sim. Depois tenho outros fundos, tenho REITs também, pronto, tenho um fundo de investimento imobiliário também em Portugal, tenho de um banco específico também, ainda tenho já daquele tempo, 2013, que comprei, e mantenho. Pronto, tenho aqui uma diversificação de capital. Perfil equilibrado, e o objetivo, claro, que é criar portfólio para chegar. Eu não tenho ainda o objetivo FIRE, que criar. Mas eu gosto bastante. O que eu gosto é das estratégias para atingir o FIRE. Isso é outra história. Ou seja, mais cedo, não é? Porque assim, atingir o FIRE daqui a 30 anos, já eu ando de bengala, não é? Andamos todos aqui já. Eu,
Mas
pelo menos, já vi.
Nuno, tu vês o FIRE com o único veículo para atingir o FIRE é dinheiro. Tu vês a atingibilidade do FIRE através só do dinheiro? Ou vês através de outras coisas não palpáveis e também palpáveis, obviamente, mais sociais, pronto, mais dentro desse aspecto social, tu vês o FIRE para além de dinheiro?
Estás a falar aqui em termos de
Por
além de dinheiro?
exemplo, assim, por exemplo, muita gente fala no FIRE e foca-se naquilo que é o dinheiro, tanto é na regra dos 4% como na regra de vou tirar aqui dinheiro para as minhas despesas essenciais todas. Portanto, quando eu ouço essas pessoas a falar do FIRE de acordo com o fator dinheiro, isso está associado só 100%, FIRE está associado 100% ao dinheiro. E eu tenho, por exemplo, eu tenho dois objetivos de FIRE, o mínimo e o máximo. O máximo, sim, ok, o fator dinheiro está lá, que é sem, os dividendos providos do meu portfólio de ações pagam todos os meus essenciais daquele mês. Mas depois tenho um mínimo, que esse mínimo não me paga os essenciais todos. Mas eu tenho considerado no meu FIRE um aspecto social que me deixa ainda mais feliz e mais. Uma forma. Viver a vida mais liberal, mais liberto. E que é o que é? É. Consegui trabalhar nos meus projetos, ao mesmo tempo que tenho ali uma outra fonte de rendimento muito boa também. Não digo que prefaça as despesas totais dos meus essenciais, mas vamos dizer 50%. 50% de dividendos sobre o total das minhas despesas essenciais, mais o facto de eu estar a receber um salário, ou vários salários, dos meus projetos. Portanto, e faça a gestão desses projetos. Como e quando quiser, não é? Este facto de quando quiser vai muito àquilo que o Warren Buffett disse, que é o viver passivamente dividendos nunca é passivamente, porque vais ter sempre que trabalhar, não é? E atenção, eu adoro trabalhar e é por isso que eu vejo isto como um FIRE mínimo, que é continuo a trabalhar e ao mesmo tempo tenho ali um rendimento bom, extra, provido dos dividendos. Isso é o meu FIRE mínimo.
Estou a perceber. Sim, eu acho que é um bocado por aí. Eu estava a dizer que eu não tenho, quando falo brincadeira, não é, não estou no caminho do FIRE, mas ao fim e ao cabo acabas sempre por estar, porque eu estive a ter ali algum rendimento ou acumular ao longo dos anos que te possa depois tirar os tais 4%, ou seja, para pagar as despesas da casa, seja o que for, para ter ali algum rendimento para os tais mínimos. Eu acho que é um bocado por aí, porque eu também não. Eu quando digo controlar o tempo, é no sentido de fazer aquilo que eu gosto, não é? Acho que todos nós queremos fazer isso, e não ter, não estar preocupado de ter que fazer aquilo para obter o um rendimento para viver, ok? Portanto, para mim, essa
Exatamente.
parte do FIRE vai-se construindo ao longo do tempo, não é? Essa carteira, esse monstro, vamos engordando, e depois. Logo vejo qual é a estratégia de retirar uma fatia ou uma percentagem, seja, estás a falar como para pagar algumas rendas, ou seja, não será para que eu acho que muita gente está à procura, é de, ok, vou atingir o FIRE e depois deixo trabalhar. Não, não, não faço
Exatamente,
mais nada, até a liberdade
exatamente.
total e pronto, e vou para a praia. Apesar que eu gostava muito da praia, mas não é esse, não é esse o
Cansava,
objetivo. É, compreendo.
eu acho que me cansava, eu também
Sim,
adoro,
sim,
mas
sim.
eu cansava-me em uma, 2 semanas,
Sim,
acho
não, e
eu.
acho que toda a gente, aliás, nota-se as pessoas que se reformam, não é? Eu agora tenho amigos meus que estão na pré-reforma, exemplo prático, estamos a falar com 50 e picos anos, não é? Falámos há 2 anos atrás, e estou farto disto, não quero fazer, não preciso mais nada, quero-me embora. Foram-se embora, e agora o que é que estão a fazer? Estão à procura de trabalhar na área de crédito, porque não têm nada para fazer. Estão lá
É
todos
muito.
desamparados, não investiram, podem ter uma casa ou outra, uma casa de férias, mas não investiram, portanto, estavam sempre dependentes daquele rendimento e agora têm nada a fazer. Portanto, e têm ali eles têm o um rendimento pré-reforma, portanto, até têm ali um salário, não é? Claro que é menos que o salário que recebiam, mas têm ali um rendimento bom para sustentar até a reforma de 76 e qualquer coisa, que está sempre a mudar. E então, com isto, dá para
E vai
perceber.
continuar, não
E vai
é? E vai
continuar a seguir.
continuar.
Portanto, dá para perceber, ou seja, andamos naquele stress de trabalho, de farto disto, né? Para atingir, ele tem agora liberdade, né? Tem o tempo dele, só
Mas não
agora
tem dinheiro.
não tem nada para fazer. É que ele gosta, que é o quê? É a parte do crédito. Ok, fantástico. Portanto, agora sim, está a fazer-se, mas está a trabalhar, está a dedicar horas do dia para trabalhar. Ele se calhar não precisava pelo rendimento, mas nós temos que fazer sempre alguma coisa. Agora, temos, eu quando falo em liberdade financeira é mesmo do tempo. Eu quero ganhar tempo cada vez mais e luto com isso para ter tempo. Para quê? Não quer dizer que isso estamos, né, na praia, estamos sempre de férias, não. Mas ok, eu quero fazer isto, vou, não é? Eu quero
Exatamente.
chegar os meus miúdos à escola às horas que eu quiser, vou. Quero ir mais tarde, vou. seja, dá para gerir o nosso tempo. E é isso que me dá mais prazer, é estar nesse ponto já, e querer cada vez mais, sim. Ou seja, não parar onde estou. Claro que não, parar é morrer.
Exatamente, eu ia dizer isso, ainda bem que colocaste essa frase, porque eu acho que as pessoas, após reforma, a saúde mental deles começa a entrar em declínio, porque eles dizem assim: é como esse tal teu amigo, tu fartas, não sei o quê, não sei o que mais, e entrou em reforma ou em pré-reforma, e depois viu ali um caminho vazio, mesmo não estando a gostar ou já estar farto do trabalho onde estava. Tinha ali quase um propósito. Podia não gostar, mas tinha ali um propósito. Tinha alguma coisa que o fazia
E
levantar
rotina,
da cama todos os
rotinas.
dias. E
Yeah.
exatamente as rotinas. Ou seja, a saúde mental das pessoas começa a entrar em declínio após a reforma, se não fizerem nada. Por isso que vemos aí várias pessoas acima dos 90 anos. Temos o caso olha o Charlie Munger, não é? O Warren Buffett, que estão todos os dias a trabalhar. Eles têm, Charlie Munger, se não me engano, 97 anos, 97, qualquer coisa assim. Warren Buffett acima dos 90. Eles estão ali, pá, melhor que nós, se calhar.
Sim,
Eles estão, atenção, a nível mental, melhor que nós.
sem dúvida.
Melhor que
Sem dúvida.
qualquer pessoa, se calhar, que está aqui a
É
assistir.
verdade.
Portanto, tinham 90 e tal anos e continuaram a trabalhar. Lá está, mas continuam a trabalhar e já estamos a falar de dois colossos completamente do mundo das finanças e que eles já têm a sua liberdade financeira há vários, vários anos, não é? Eu acho que com o dinheiro deles dava para comprar a liberdade financeira de todo Portugal, de todos os portugueses.
Sem
Mas
dúvida, sem dúvida.
pegando aqui agora um bocadinho naquilo que tu disseste, apresentaste os seus investimentos e a tua ideologia do portfólio, falaste aí em ações ETFs. E eu pergunto, Nuno, o que é que tu achas das pessoas investirem na Bolsa de Valores, alocarem as suas poupanças à Bolsa de Valores para atingir não só liberdade financeira, FIRE, alocarem essas poupanças para os investimentos na Bolsa de Valores para assegurarem a sua reforma, ou ali um extra para a sua reforma? Eu gosto muito desta frase. Gosto de revertê-la, porque se uma pessoa de 20, 30 anos começa a investir para a reforma, é a própria reforma que é um extra aos seus investimentos e não os investimentos que são um extra, porque
Exatamente,
as pessoas não
exatamente.
têm a noção o cujos compostos podem fazer por elas.
Claro, claro.
Pergunto, tu tens esses instrumentos financeiros, ETFs e ações, o que é que tu achas deles e há quanto tempo também investes em cada um deles? Para atingir a liberdade financeira e esses fins mais financeiros.
Sim, eu ETFs comecei há coisa de 3 anos, não é recente, portanto, a minha carteira. Eu estava focado na altura parte de investimento, empreender e usar algum cash que eu tinha para criar as áreas onde eu estou. Portanto, a nível de. Tinha algum já da altura do banco, não é, que fui fazendo, o tal fundo imobiliário que falei, algum fundo de investimento, algumas ações que tinha também para lá na minha carteira. Fui fazendo esse. Pronto, isso ficou um bocadinho ali congelado para depois permitir-me alavancar aqui os negócios. Eu acho que os ETFs são bastante interessantes, como falaste agora há pouco, através dos juros compostos consegue-se ter aqui um crescimento a longo prazo bastante, bastante interessante. E eu acho que as pessoas têm muito a ver aqui com o conhecimento barra perfil. Tu há pouco também perguntaste qual é o meu perfil de investidor. E eu acho que as pessoas não têm essa noção, não é? Não sabem o que é que é, não sabem o que é um perfil de investidor. Ponto. Muita gente também não sabe ainda o que é uma poupança. Normalmente muita gente tem o dinheiro na conta à ordem. Portanto, eu acho que é super interessante haver aqui uma espécie de introdução, uma mini introdução de investimentos, não é? Digamos assim, a base, para esse tipo de pessoas, para puxar mais rapidamente, nem que seja uma fatia dessas poupanças, para experimentar dentro do perfil, não é? Experimentar entrar na roda. Não é? Mas isso tem que ser uma introdução muito individual, digamos assim, porque eu acho que se for assim em bruto, as pessoas não vão lá. Porque o medo, o receio, a falta de conhecimento dos mercados, eu acho que bloqueia aqui muita gente. Portanto, eu acho que, voltando um bocadinho atrás, é a base, estrutura, poupança e agarrar naquela fatia e começar. A pessoa, quando
Exatamente.
começar a perceber que o funcionamento da roda, eu acho que aí sim vai fazer sentido, cada vez mais haverem pessoas, clientes bancários, não é? Tradicionalmente bancário, que pegam numa fatia e abrem em corretora, ou pode ser no próprio banco, pronto, as comissões são mais altas, mas dá para fazer a mesma. Tem que perceber como é que funciona. Eu acho que muita gente com nota que não sabe, nunca viu, não é? E eu vejo também aqui, muita gente mostra os portfólios, tem 30% de ETFs, tem Go Parity, tem. Pronto, tem aqui um problema. Só que as pessoas estão a começar ou querem arrancar, e têm dinheiro todo numa poupança, ou têm dinheiro todo na conta à ordem, como vejo muitas, olha para aquilo, é quase chinês, não é? E é o que eu digo sempre: conhecimento, as próprias plataformas. Tanto de giro como a XTB, tem a chamada academia, tem ali muita informação que nós podemos beber gratuito, não é? Nas próprias plataformas, que vai ajudar a mudar esse mindset, mas tem que haver essa introdução. Sem introdução, acho que acho que existe aqui algum bloqueio por isso. É mais por aí. Se ultrapassarmos essa parte dentro da introdução, da pessoa saber, já está preparada para começar e perceber, ok, vou pegar aqui no dinheiro, nem que seja mensalmente, ou pegar aqui numa fatia e colocar numa corretora e abrir com um ETF ou dois, ou o que for, o que está mais direcionado para o perfil. Eu acho que quando demos esse salto, vai ser mais fácil estarmos a falar, e tu fazes muito esse trabalho na área aqui dos investimentos, vai ser mais fácil, as pessoas vão alinhar mais. Então, eu acho que o que eu noto aqui é da poupança para uma corretora dar este salto, eu acho que há aqui muita gente não consegue. Sente-se aqui um bocadinho
Sim, é verdade,
bloqueado. Não sei se sentes isso ou não. Quando falas, o que eu sinto é,
sim.
pergunta-me sempre, ok, então agora eu vejo muita coisa na internet, eu vejo muita coisa por aí,
Eu acho.
mas depois, ok, então agora vou abrir conta aqui, ok, então agora, qual vai ser o meu primeiro produto? Né?
Exatamente, isso é uma das coisas que eu vou abordar no webinar do dia 27 de julho. É que um dos grandes problemas das pessoas, é o que tu disseste, o conhecimento. Conhecimento de, ok, eu abri uma corretora, isso é para a maior parte dos casos, o ponto fulcral, sem dúvida nenhuma, é dar o primeiro passo. Mas agora, pá, o que é que eu faço? E esse conhecimento, não só o know-how de saber como investir, mas também no que investir. E nesse no que investir, eu acho que muitas pessoas erram aqui. Elas avançam sem primeiro criarem um perfil de investidor e sem primeiro pensarem nos seus objetivos. Porque muitas vezes, ora bem, há dois caminhos. Há o caminho do vizinho e há o caminho próprio. Eu costumo dar este exemplo que eu acho que é fantástico. Que é, o caminho do vizinho é, tu vais para o caminho do lado direito, que é o caminho do vizinho, que não tens nenhum objetivo financeiro concreto, não tens nenhum objetivo para alcançar dentro dos teus investimentos, e tu olhas para o vizinho e dizes assim: aquele fulano tem um carro melhor que o meu, uma relva melhor que a minha, uma casa melhor que a minha, pá, e eu quero pá, ter melhor. É exatamente nos investimentos. Pá, aquele meu vizinho teve 10%, eu quero ser 11. Aquele meu vizinho teve 15, eu quero ter 16. Aquele meu vizinho teve 5, eu contento-me com 6. E se calhar nem são esses 6. E existe outro caminho que é um caminho próprio, mas esse caminho é trabalhado antecipadamente, que é, ok, parar antes de começar a investir e dizer assim, ok, há este, e nós trabalhamos muito isso no Clube Finanças, que é, dentro da Bolsa de Valores, nós gostamos de trabalhar muito os ETFs e ações individuais. Falamos muito em ações individuais e ETFs. E dizemos assim, opa, para a maior parte das pessoas, se calhar, é o melhor dos ETFs, mas vamos conhecer essas pessoas. E o que é que nós tentamos perguntar a essas pessoas? Olha, quase aqui os três pontos que eu disse na live de quarta-feira, que era se tem tempo, se tem know-how e se tem gosto. Se não tem um destes três, opá, não vais para ações individuais. Mas quando ele está a fazer, está a construir o seu perfil de investidor, e está a traçar um objetivo que quer alcançar para com aquele portfólio que vai criar, essa pessoa diz assim: ok, eu quero ter acima do milhão. Vamos imaginar, acima do milhão. Eu tenho zero investido. Eu quero atingir esse acima do 1 milhão daqui a 30 anos. E vou investir em ETFs. Ora, claro que rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras, mas vamos aqui pelo um pressuposto que os ETFs, e vamos ser mais conservadores, sem a inflação a contar, dão 18% nos próximos 30 anos. Se essa pessoa for alocar 200 euros, dentro dos ETFs, só vai ter um bocadinho acima dos 300 capa. E ela olha para isso e diz assim: pá, isto está longe de chegar àquilo que é o meu objetivo. E portanto, ela olha para isso. Há duas variáveis que ela pode mudar: a variável retorno ou a variável alocação. E o que é mais fácil de mudar? Aumentar o retorno ou aumentar a alocação? E inevitavelmente, a maior parte dos casos, é muito mais fácil aumentar a alocação de 200 para 300 para 500 euros. E eu gosto, mas eu não consigo colocar em 500 euros, só consigo uma poupança de 200. É por isso que há esse processo. Primeiro, é por isso que há o processo de aumentar os teus monitorizares e estruturares melhor as tuas finanças pessoais. Depois disso, se mesmo assim não consegues, tens 200, dos 200 passaste para 350 e o teu objetivo era 500 euros, e já estruturaste ao máximo, já monitorizaste isso ao máximo para teres as tuas despesas bem estruturadas, não consegues cortar mais. Senão paras de viver, não é verdade? É limitado isso. O que não é limitado e que não existe teto máximo é ganhares mais. E, portanto, aí entra o processo de ganhar mais. Mas vamos imaginar que essa pessoa não consegue de todo ganhar mais. São esses 200 euros. Vamos olhar para a segunda variável que pode ser mudada, que é a variável retorno. Mas para mudarmos isso de 8 para não sei quantos por cento, vamos jogar ali com os números e vamos ver que para chegarmos ao mais que o 1 milhão de euros, que era o objetivo dessa pessoa. São tudo exemplos hipotéticos, não é? Com essas variáveis de 200 euros por mês, com 30 anos, que é o seu objetivo de estar alocado àquele portfólio, e com uma rentabilidade de 15%, ela já vai conseguir. Mas ela olha para aquilo, para esses pressupostos e vê assim: eu consigo esta rentabilidade em ETFs? Pá, não. Então, o teu instrumento não são ETFs, são sim ações individuais. Aí está. É isto, Nuno,
Sim,
que eu
é
digo
esse
muito,
trabalho.
muito aos nossos. É este trabalho que eu digo muito aos alunos do Clube Finanças, que é: escolham primeiro, ou façam este trabalho daquilo que são os vossos objetivos, e aí vai ser muito mais fácil de escolherem o instrumento financeiro, e dentro desse instrumento financeiro vai ser muito mais fácil, mas muito mais fácil, de terem a chave dourada na mão. E essa chave dourada na mão chama-se consistência. Se as pessoas forem pelo o caminho do vizinho, o vizinho ganha um pouco mais, vocês querem seguir esse vizinho, vão arriscar ainda mais e vocês vão meter o vosso portfólio com perdas exorbitantes que não estavam nada à espera, e depois perguntam o porquê. Porque, lá está, não traçaram isso e não mantiveram a consistência dentro daquilo que era o vosso plano inicial.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que sim, essa estratégia, e aí vocês fazem isso, fazem um excelente trabalho. Eu acho que lá está, é essa awareness, não é? Chamada awareness de como, o que é, não é? Como tu falaste com investem ações, o que é como, e é perceber um bocadinho, ok, qual é o objetivo. Falta muito, estava a falar aqui há pouco também, de dar o um salto para começar a investir, e depois dentro do investir, falta a tal estratégia, não é? A pessoa não. Comprando por onde começar e qual é a rentabilidade que eu quero, né? Que é expectável com o dinheiro que eu vou colocar lá. E isso é um trabalho excelente, isso é excelente, porque essa awareness das pessoas terem noção que vai, ok, eu quero ter, se calhar, sou um perfil mais conservador e se calhar os ETFs consigo, ali à volta, como estás a falar, brutos, vá, 7 a 12%, vá, por aí, e alguns ETFs. Mas eu quero, lá está, eu quero alavancar mais, ou seja, eu quero ter produtos que me permitem chegar a mais resultados. Eu acho que é um bocadinho esse trabalho está a ser feito e vocês estão nesse caminho. E não há volta a dar, não é? Não há volta a dar. É a única forma, é insistir, ser coerente, ter sempre esse plano de investimento. E acima de tudo, o que eu também noto aqui um bocadinho, fugir aqui ao lado, um bocadinho ao lado, é há pessoas que colocam o dinheiro no investimento que depois querem retirar para pagar outra coisa qualquer. Não sei se já te aconteceu. Perguntarem se podiam, ou que retiraram, ou seja, que retiram e
Maior erro, não é? Maior
pois
erro. Porquê? Porque
não dá.
não houve. Aí está. Quando isso
Aí é
acontece,
mesmo
não houve o
fatal.
trabalho antecipado. Aí
Exatamente,
sim é
exatamente.
fatal.
Mas
E
acontece,
olha.
já agora tive um, por acaso é um amigo e que me disse quer retirar o dinheiro porque vou precisar para amortizar o empréstimo. Então não deveria ter ido para ali esse valor, não é? Essa fatia. Devia ter sido ou das duas uma,
Mas
ou gasta
amortizar que empréstimo da casa?
o da casa. Ou seja, devido aqui à subida das taxas de juros, e é uma coisa, obviamente, preocupa, acho que preocupa-nos todos que têm crédito de habitação. Para além, obviamente, que a TPPRs consegue se retirar sem qualquer tipo de penalização, pessoas que tinham alocado valores para investimento, para a conta de investimento, não é? Vários produtos, deu aqui necessidade de tentar amortizar para quê? Para baixar aqui um bocadinho o impacto da subida das taxas de juros. É uma estratégia de alguns clientes e, neste caso, amigo. Então, ou seja, não estavam a contar com isso. Okay? Eu percebo essa parte. Eu percebo esta parte toda do crédito ser uma das estratégias para além de renegociar tudo, não é? Nós ajudamos isso, os juros, os seguros, as comissões do banco, a tentar arranjar aqui a melhor solução. Depois chega-se ao ponto já não dá para fazer mais. Não é? Então, temos que ir olhar para o outro lado. Mas não foi bem pensada essa estratégia de colocar o dinheiro que supostamente poderia ir para o outro lado, agora foi sendo o tema da casa, mas podia ser outra coisa qualquer, ter ido para a conta de investimento. E estamos aqui a falar a menos de 2 anos, pior ainda, porque eu pensei, bem, se calhar, estamos aqui a falar dos últimos 5 anos, 10 anos, e não haveria tanto esse impacto, não é? Retirar ali, sei lá, 10 ou 20 mil euros da carteira, vá, nunca é bom, é algo que não se deve fazer, mas 10 anos histórico, pá, estamos aqui a falar de uma valorização. Certamente já interessante. E então, ok, agora menos de 2 anos, fiquei assim um bocadinho
É estranho, mas
chocado,
lá
vá,
está.
não sei, sim.
É um dos grandes erros é que, primeiramente, as pessoas olham para aquilo que é o mercado, os instrumentos financeiros, a curto prazo. E diante desse curto prazo há muitas oscilações. É verdade. Ok, vamos olhar para essas oscilações então. Houve na 2020, em março, em apenas um mês, eu acho que foi um pouco mais de 30%. E algumas pessoas foram despedidas dos seus cargos. E quando isso aconteceu, algumas pessoas tinham os investimentos, foram despedidas, e onde é que iam retirar esse rendimento? Aos investimentos. E quando iam retirar, estavam a 30% negativos. Ou seja, tecnicamente elas não falharam, porque tecnicamente elas podiam ter um know-how e podiam estar investidas em excelentes empresas e a bons preços. Mas falhou, se calhar, uma das coisas também mais importantes, para além daquilo que é saber investir em excelentes empresas a bons preços, é o trabalho que convém ter antes de investir, que é, neste caso, ter uma reserva de emergência. Porque se essas pessoas tivessem uma reserva de emergência,
Exatamente.
elas utilizavam a reserva de emergência e
E
olhem
não,
só o
não.
que é que aconteceu ao mercado, não é? Ele já subiu, não é? Ele já subiu.
Sim, sem dúvida. Aliás, isto, como sabes, né, até é ao contrário, né? Quando cai aqui os 30%, 30%, 30%, 30%, como já aconteceu em 2008, a ideia até é reforçar mais as posições,
Exatamente,
possivelmente, não é?
exatamente.
Resolver essa disponibilidade. Portanto, aqui é até um bocadinho ao contrário. Eu percebo, a vida dá muitas voltas, é fácil também colocar isto num papel, não é? By the book, ok, é verdade, mas eu sei que, não é? Devido a estas coisas todas, pandemias, guerras, agora com inflação, quer dizer, eu percebo que não é desemprego, pode haver aqui uma alteração também familiar, divórcios, quer dizer, há aqui muitos fatores na vida, nascimento de filhos, etc. Que por vezes faz com que, não é? Ou seja, nós tínhamos um plano traçado, se calhar aos 20 anos, e aos 30 dá a volta, não é? E temos que reestruturar o nosso plano todo, não é? E por isso
Acontece, sim.
que é ali uma linha reta e não é, não é? Então, eu percebo por um lado isso. É por isso que é super importante ter esse fundo de emergência, ter essa base, e depois podemos ajustar o valor que vamos colocar no nossa conta de investimento. Então, se fizermos a estratégia mensal, pá, se eu tenho, sei lá, 200 euros por mês, não é? Um exemplo, não é? Todos os meses vai para lá, ou 300, ou 500, pá, se calhar faz sentido reduzir para 200, por exemplo, não é? Sobrar aqui os 300 euros para quê? Para ir para um fundo de emergência, em caso de haver aqui alguma situação menos boa. Na altura, por exemplo, aqui da pandemia, eu gosto de dar esse exemplo, também falamos bastante nisso, que é as moratórias. As moratórias foi exemplo disso. Nós, as moratórias, poupámos, não é? Pedimos isenção de pagamento, pelo menos a parte da amortização, portanto, pagámos só os juros. E essa fatia, o que é que nós fizemos? Essa fatia, muitas pessoas, algumas, claro, pouparam, mas houve muita gente que gastou,
Questão.
né?
Exatamente.
Pronto. Isso é um exemplo prático, ou seja, nós podemos ajustar aí, sobrou, entre aspas, dinheiro. Claro que houve situações que ficaram desempregadas aí, não havia nada a fazer, aquele dinheiro obviamente fez diferença, mas muita gente que eu conheço que pediu moratórias, e sobrava 200 euros mês, não é? Aqueles 200 euros mês, e podíamos colocar ou na conta de investimento ou na conta de poupança, e gastámos, não é? E acabámos por gastar. Foi um bocadinho por aí, não é?
Sim,
É um bocadinho por aí,
sim.
não é?
O
Isso é assim.
Nuno, nestes últimos 5 minutos que nos resta,
Sim.
vamos falar um bocadinho daquilo que é o nosso projeto, que oficialmente ainda não tem nome, portanto não vamos mandar aqui bitaites de nomes, porque
Claro,
oficialmente
claro.
ainda não tem nome. Mas para as pessoas que estão a entrar agora e que já estamos a finalizar também, o Nuno, o Hugo Pinheiro, o Nuno e o Hugo são os dois associados à Credível, mais o Sérgio Rodrigues, associado à Meu Capital. Estamos a fazer aqui um projeto que achamos que vai ser único cá em Portugal e muito interessante, muito, muito interessante. E porque é que eu estou a dizer isso? Porque se vocês estiverem interessados em inscrever-se, é totalmente gratuito, mas há vagas limitadas. Essas vagas limitadas nós escolhemos, vamos escolher. Ainda não temos o número certo, não é, Nuno? Para aí 3 a 5 pessoas que nós vamos escolher. E o que vai acontecer é que vamos pegar, é como se fosse não sei como é que se chama aquela série da Netflix, que é pegar na pessoa. Temos uma pessoa especializada para finanças pessoais, essa pessoa especializada em finanças pessoais fala com essa outra pessoa.
Eu get
E depois
rich,
essa.
ninguém não get rich, sim, acho que sim.
É Get Rich?
Acho que sim.
E depois essa pessoa vai para o segundo passo, que é ajudar no crédito, nos créditos que essa pessoa tem. E depois, após isso, após a estrutura feita, bem construída, passam para os investimentos. Portanto, na parte dos investimentos estou eu com o Clube Finanças, na parte dos créditos,
Sim, sou
dos
eu e o Hugo.
endividamentos, és tu e o Hugo. E depois temos a parte das finanças pessoais, que é o primeiro processo, é o primeiro passo, vai ser com o Sérgio Rodrigues
Rodrigues, exatamente.
da Meu Capital. Portanto, vamos combinar aqui 5 pessoas presencialmente, vai ser tudo filmado. Pá, eu acho que vai ser super
Vai
interessante.
ser muito
Muito,
giro,
eu estou
muito giro.
super empolgado, não sei quanto a
Sim,
ti,
sim,
Nuno,
sim,
mas
sim,
eu estou
sim.
super.
Pá, eu primeiro era para ontem, né, como se chama dizer, mas tem que haver aqui a estrutura toda e
Estamos a construir com calma.
claro, temos que articular tudo para que fique bem feito e que obviamente que as pessoas vejam um trabalho e esse trabalho que dê para replicar, não é? Depois outras pessoas que estejam nessa situação. Mas sim, estou super excited, como costumo dizer, com tudo isto, porque acho que vai. Lá está, pegamos aqui, para mim, nos blocos principais, não é? Então, ou seja, percebemos as finanças pessoais, que eu estava a falar inicialmente, finanças pessoais, há créditos, assim, ó, vamos pegar nisto e tentar dar a volta aqui aos créditos todos, com a máquina do Hugo também, e a parte da máquina com finanças, que é depois para levantar voo. Pá, eu acho que vai ser fantástico. E as pessoas, quando perceberem que isso vai acontecer, acho que vai ser bombástico.
Para o pessoal que não sabe o que nós estamos a falar, passem tanto pelo. Temos em todos os
Sim,
perfis,
exatamente.
temos isso anunciado, tanto do Nuno, tanto do Hugo,
Meu
tanto da Credível,
capital,
tanto
Sérgio
pelo.
Rodrigues, sim.
Exatamente, temos isso tudo anunciado. Portanto, se vocês quiserem alguma informação, se não tiverem o link associado em nenhum desses posts, mandem uma mensagem privada para mim,
Sim, estás a
para
ver?
o Finanças, para o Nuno, para a Credível, para o Hugo, ou para o meu Capital, ou para o
Sim.
Sérgio Rodrigues. Portanto, peçam um link se estiverem interessado, se estiverem interessados. E a nossa fase neste preciso momento está precisamente em escolher os candidatos, os 3 a 5 candidatos que vamos escolher para esse programa. Peça, vamos dizer, minissérie, é
Sim,
a primeira série.
vai ser muito giro.
Muito giro mesmo. Olha, Nuno. Muito obrigado por teres aceito o
Eu é que
convite.
agradeço, obrigado pelo convite. Pá, acho que foi. Espero que tenhamos aqui carregado valor e certamente vamos encontrar pessoalmente também, não é?
Sim, opa,
Tem que ser.
é
Só
para
digital, não é
ontem,
só digital, também tem que ser pessoal.
O
Está bem,
digital
pessoal, obrigado.
traz estas coisas, traz o...
Sim, é magia disto, não é? Estamos aqui
É, completamente.
a falar de digital e é um mundo, mas depois conhecemos todos a nível presencial e é muito giro. Temos aqui grandes,
Exatamente.
tem amizades.
Mas sim, ó Nuno, olha, muito obrigado mais uma vez. Um grande abraço aí para o Hugo também. Quando estiveres com ele, dá-lhe um grande abraço meu. E para
Ok.
as pessoas que nos assistiram, muito obrigado por terem assistido até ao final. E espero, obviamente, que com esta live tenhamos agregado o máximo valor para vocês também. Portanto, Hugo, até à próxima. Grande abraço.
Um abraço. Tchau.
Abraço.
Um abraço.